Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. E hoje aqui na nossa sala de bate-papo, meu convidado é Sérgio Silva, e que eu estava contando para vocês que nós nos conhecemos através da Iaiá, a mãe do Sérgio, que chega no nosso grupo Oficina da Linguagem e vai escrever histórias de vida. E até então eu só encontrava o Sérgio, conheci o Sérgio como filho da Iaiá, que é nas noites de autógrafos. E, gentilmente, ele aceita esse convite e hoje vem me contar aqui da história dele com a Rádio Cultura, que eu chego aqui agora, mas Sérgio já fazia parte dessa rádio há muitos anos, já falava aqui, e da rádio em si, vai fazer 50 anos de rádio em 2021. Que história é essa, Sérgio?
Pois é, comecei em 1971, na Rádio Colombo, passei pela Rádio Cruzeiro do Sul, que não existe mais. Os prefixos foram mudando, né? Pela Rádio Emissora Paranaense, com o Ibiritino Paca. Passei... O meu grande sonho era trabalhar na Rádio Ouro Verde, que era a rádio padrão da época, em AM. E que tinha locutores maravilhosos. O Carlos Roberto Bostelman, o Nestor Batista, que hoje é do nosso tribunal... de contas do Paraná, o Alcides Vasconcelos, que foi o professor de todos nós, uma voz maravilhosa, o Dyson Pereira, e tantos outros locutores, e eu vi aquilo e digo, mas eu quero falar nessa rádio. E acabei chegando lá.
Uau.
Cheguei também na Rádio Educativa, e trabalhei na Rádio Clube Paranaense, na Rádio Cidade. Depois fundamos a Rádio Caiobá, e a própria Ouro Verde, no caminho que ela tomou hoje como uma emissora especificamente do Beautiful Music, ou do Easy Radio, né?
Easy, eu acho.
Então, tudo isso, eu estive no meio destes meandros, né, que desenharam essas formas de comunicação. E hoje eu estou na Rádio Educativa, fazendo lá um interprograma que chama É Disco Que Eu Gosto, onde eu pego vários discos importantes da música popular brasileira e durante 15 minutos a gente faz um retrato desses discos. No momento que estou gravando esse programa, teremos hoje uma apresentação de Leni Andrade e Tom Jobim, porque a Leni faz aniversário fez aniversário sábado e o Tom faria dia 26. Então a gente juntou esses dois programas. Também apresento o programa chamado Revivendo, na faixa AM 630, que retrata e mostra grandes clássicos da música brasileira, as músicas mais antigas, as serestas, os grandes intérpretes. E também apresento Seresta Brasileira, que é produzido pela minha amiga Noemi Osa. E outros programas tantos que a gente está bolando, produzindo, escrevendo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E na Rádio Evangelizar, do amigo que me levou lá há mais de 10 anos, o padre Reginaldo Mazotti, eu nesse momento não estou podendo apresentar, mas o programa que a gente criou lá é o Diálogo, que é exatamente um programa como esse, de entrevista, sempre com um convidado da área médica, da área de psicologia, do direito, das tantas coisas importantes que são importantes para as pessoas, e também o Café Teológico, que eu apresento na televisão, que é um encontro do teólogo com outros segmentos, a teologia dialogando com outras ciências.
Que bacana.
Então, quando eu vi, se completaram quase 50 anos de profissão já.
E Sérgio, aqui na Cultura, que ano que você trabalhou? O que, que você fez? Como é que foi?
Vai ser duro de lembrar agora, mas foi nos anos 80.
Você falou de futebol,
Eu trabalhava esporte. Aqui com o Bento Chimelli, uhum. que era o proprietário e diretor, uhum. no jornal também que tinha ali na João Negrão, que era uhum. o azulzinho, né?
Uhum.
Trabalhei com o Luiz Fernando Fédia, que era o que cuidava, era o editor-chefe.
Uhum.
E também trabalhei com uma equipe que tinha o Edson Luiz, Luiz Augusto Xavier, tinha o meu irmão, o Silvio de Tarso.
Sim, o seu irmão.
Já falecido, né?
Sim, o memorável Silvio de Tarso.
E que deixou uma marca importante também, tanto no rádio como na TV. E também deixou fragmentos de poesias que a gente está mostrando e tantas coisas bonitas. Compositor belíssimo que também foi. E trabalhei, então, no esporte e trabalhei também como apresentador de programas. Eu preciso fazer uma busca nessas coisas todas, porque elas são importantes, e foi um momento em que esta rádio aqui deu uma sinalização boa de como se fazer uma boa rádio em AM.
Uau!
Coisa que parece que está acontecendo agora de novo.
Sim.
Né? Não se preocupar tanto com as pesquisas de audiência, uhum. mas se preocupar com a qualidade da programação e dar para o ouvinte, como dizia o velho Roquete Pinto, não aquilo que ele quer, mas muito mais aquilo que ele precisa.
Precisa, sim, exatamente. É esse o lema.
Mas tive o prazer e a honra de trabalhar neste prefixo.
Uau, que coincidência que a vida faz, né? Traz a gente aqui hoje através de Dona Yaya. E escuta, e parece que tem gente aí que precisa escrever uma história de vida também, juntando e compilando todas essas experiências, hein?
Pois é, acho que eu não tenho a mesma disposição. Estou precisando de um canto, de um espaço onde eu fique com o computador e comece a colocar isso para funcionar. Eu tenho feito uma espécie de um diário já na minha vida e tentando reunir essas memórias todas. E preciso mesmo sentar e escrever. Porque, bem na verdade, a minha mãe disse, Sérgio, a ideia que veio lá hoje é a gente escrever histórias sobre as nossas fotografias antigas, ou sobre músicas que a gente gostava, brincadeiras de criança.
Uhum.
E ela tinha uma memória muito boa, ia nessa memória e começava a escrever, e daí eu sentava no computador e ia dando forma.
É mesmo, Sérgio? É.
Então ela dizia assim, então escreva aí, Sérgio, tá. Eu escrevia, digo, mas olha o que aconteceu isso, tal lugar, tá. Como é que foi? E então eu participava dessas memórias no computador, escrevendo aquilo que ela queria. Acho eu que deveria ter escrito mais, e a bem da verdade, fazendo aqui um meia-culpa, até com a minha mãe, agora, ela lá, eu aqui, dizendo que eu deveria ter muito mais escutado as histórias que ela contava. Eu deveria ter escutado mais. Talvez esse seja um débito que eu tenha comigo.
Puxa vida, Sérgio, você sabe que a coisa do deveria, né? Não é à toa que surge a música Epitáfio, né? Devia ter amado mais, trabalhado.
É o famoso Epitáfio,
Né, Sérgio? Trabalhado menos, ter visto só se pôr, aceitar as pessoas como elas são. Eu acho que isso é algo que você conta mesmo do processo de amadurecimento.
Isto.
Né? Há que se viver para ver, tomar uma distância daquilo que aconteceu para valorar. E faz parte, talvez em algum lugar, de alguma forma, ela está sabendo disso e está dizendo que está tudo bem. É o que pôde, é o que deu.
A vida é um quebra-cabeça, né? E a gente só vai entender aquela pedra que no começo do quebra-cabeça não sabia onde ia, quando ele está praticamente pronto. Ah, é aqui que vai.
Perfeito.
Mas é preciso ter a história pronta para saber.
Sim.
Como ela poderia ter sido.
Sim, e peças que faltem para justamente a gente quebrar a cabeça. Que isso é viver.
É um jogo de palavras interessante.
Mas na verdade, Sérgio, porque isso aqui não é parque de diversões nem paraíso. Aqui é para se ralar mesmo, é para faltar, é para sentir falta do que não fez para poder fazer. Então agora, olha o que você faz, você me conta. Você escuta as pessoas no seu programa, você dá essa escuta, né? Isso ensina, é ensinante o que a gente não faz. Enfim, a vida é como uma grande escola.
Aliás, eu já como idoso, mas dou um recado aqui para os mais jovens.
Quantos anos você tem? Você pode contar aqui no ar?
Eu estou com quase 70.
Uau!
Em maio, faço 70 anos.
Uau!
Então devo dizer para vocês, escutem as pessoas mais velhas, suas histórias, o seu avô, a sua mãe, ainda que as histórias sejam repetidas, que você já tenha ouvido, ouça, pergunte, fique curioso, e faça com que elas se sintam felizes em poder contar as histórias. Isso faz um bem danado, né, para os idosos. Eu ainda não me sinto assim na questão de ser escutado, mas acho que é importante escutar.
Você não se sente escutado?
Não, eu não acho que seja importante. Eu acho que eu não tenho tanta história para contar.
Aham, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Sérgio, imagine o que 50 anos de rádio, o que você já não ouviu e o que você já não viu nessa vida. Porque justamente era esse o nosso propósito naquela oficina, né? Que se agradece esse acolhimento à sua mãe. É imortalizar as histórias. A sua mãe dizia assim para mim, que, como sujeito da minha pesquisa, ela dizia assim, imagine um dia a avó, um neto ir lá e dizer, a minha avó escreveu aquele livro. É dado dela, na minha tese de doutorado e na minha dissertação de mestrado. Imagine um dia um neto ir lá e ver que a história da avó ficou imortalizada. A sua mãe imortalizou a história dela. Ela, não, ela morreu, o corpo desapareceu, mas ela está viva. A história, a memória dela está aí circulando. E quem diria hoje na vida, né, deve estar feliz, hoje é dia de festa, né, lá no céu, sei lá onde é que as pessoas vão, onde você vem falar disso, que é um tributo de reconhecimento e não deixa de estar sendo ouvido, porque está no simbólico, está na palavra.
Aliás, essa questão toda de gostar de ler, de gostar de música, de gostar de teatro, de cinema, é uma coisa que meu pai influenciou, mas a minha mãe muito mais. Meu pai gostava de ouvir rádio, ele lia o jornal em voz alta.
Ah, é?
Na sala no domingo.
É mesmo, Sérgio?
Vou abrir um parênteses aqui.
Vamos lá.
Na faculdade, um professor perguntou assim, se alguém sabia quem era Albert Schweitzer, né? E daí eu levantei o braço e falei, eu sei. Quem é Schweitzer? É um médico alemão, um grande organista, que depois de ter feito tudo que fez na vida de bom, já em idade avançada, falou para a mulher assim, ainda não fiz nada de bom para as pessoas. E foi estudar medicina, bem idoso. Ele foi estudar medicina. E daí, depois de ter estudado medicina, ele foi para Lambarene, no coração da África, e foi cuidar dos nativos daquele lugar que estavam morrendo da doença do sono.
Doença do sono.
E ele foi curá-los, uma doença terrível que deu lá. Então, eu vou me emocionar agora.
Emocione, se emocione. Que delícia. Que delícia.
Desculpe.
Não, que delícia, que privilégio isso.
Quando Schweitzer morreu, e foram levar o corpo dele para a Alemanha. Os nativos disseram, tiraram o coração dele. Tiraram o coração de Schweitzer e disseram, o coração dele fica conosco. Então era o amor que ele sentiu por aquele homem. Bom, voltando agora à questão da... Desculpem, por favor.
Que delícia, nosso programa é para isso, Sérgio. São as emoções e o amor que nos salva, meu querido.
E daí, quando fui explicar para o professor, eu falei assim, digo, eu aprendi a história de Schweitzer escutando meu pai ler o jornal de domingo na sala da nossa casa.
Eu já tinha essa intuição.
Então,
de que você foi engendrado aí, né?
É, quer dizer, os jornais daquela época traziam capítulos de uma história. E todo domingo ele lia. E eu, pequeno assim, aprendi a história. E anos depois, na sala da faculdade da Universidade Católica, eu pude testemunhar que conhecia por causa do meu pai. Assim como minha mãe me levava no Circo Queirolo,
uhum,
lá no Portão,
uhum,
onde eu vi o Chique Chique, o Gafanhoto, que morreu há pouco tempo,
uhum,
os trapezistas, uhum, e ali eu tive o primeiro contato com a Ilíada e a Odisseia de Homero, porque a parte teatral do circo mostrava Helena de Troia, por exemplo.
Uau!
Né? Então, a gente tinha acesso a estas coisas de uma forma muito lúdica,
uhum,
né? E como é pobre o mundo de hoje quando as crianças, por exemplo, não leem,
sim,
quando os jovens não leem, né? E não aprendem o que a história nos legou de tantas coisas bonitas. Então, para resumir, e os festivais de Charles Chaplin, as matinês e o teatro onde a minha mãe me levava, então a Yaya foi responsável por este lado importante da minha descoberta da cultura, das ciências, da arte, né? E foi através dela que eu fui pela primeira vez num programa de calouros da Rádio Clube Paranaense e fui cantar e fui lá devolvendo com o falecido, saudoso e maravilhoso Mário Benjamel. Ele tinha 10 notas de 10 cruzeiros. O Getulinho da época era o Getúlio Vargas. Ele fazia uma pergunta sobre história e se você respondesse, ela levando ou devolvendo, ele te dava os 10 ou você devolvia porque não sabia. E eu levei todos os 10 aquele dia, acertando todas as respostas. Então, esse ambiente de rádio, de auditório, das novelas de rádio,
que
me levou depois a fazer teatro, inclusive, depois me tornei ator e tudo mais, tudo isso eu devo à minha mãe e à minha família, sem dúvida alguma, Dona Yaya.
Que lindo. Um tributo a ela, que póstumo, e ela continua vivendo, né? Você vê como é que é? Quanto a gente vive nessa vida? Um tanto de anos cronológicos no calendário, mas muito mais essa imortalização. Hoje ela está sendo falada aqui, então ela está viva nesse simbólico, e parece que é o contrário, né? Então tudo que ela te deu, te atribuiu. Esses dias eu entrevistei aqui o palhaço do Circo Zanchettini. Também circo de raiz, respeitável,
sim,
público,
sim,
né? Que
sim.
Também bebeu muito nas fontes desse circo que você falou aí do Queirolo. Agora, Sérgio, me parece assim, né? Ela morre e você continua com essas histórias e o tributo aos pais. Primeiro os pais que dão para os filhos. Agora os filhos devolvem para os pais.
Uhum.
Ela fez o trabalho dela direitinho.
Isso.
Ela fez um bom trabalho. Olha o fruto que está dando. E hoje ela sendo falada.
Imagina se aquela mulher tivesse tido oportunidade de frequentar a academia, né? As escolas, o aprendizado para o qual ela tinha tanta aptidão. A história não permitiu, mas ela teria sido uma mulher extraordinária. Aliás, mulher extraordinária ela foi.
Ela
teria sido soberba.
Ela,
né?
Fala disso. Gente, nós vamos terminando o nosso segundo bloco. Já voltamos aí nosso terceiro bloco com mais histórias aqui por dizer. Fique aí, já voltamos.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.